São 8h31.
São, de facto.
Vamos todos morrer com Hugo van der Ding.
Quem temos hoje? Pois é, meus amigos, neste dia em 1821, morria na ilha de Santa Helena aos 51 anos.
Tão novo!
Meu Deus! Desgraça. Quem? O maior self-made man da história da Europa, Napoleão Bonaparte. O nosso Napoleão nasceu em Ajaccio, na Córsega, que é uma ilha que há, em 1769, numa família que, olha, era o que era. Era uma família relativamente humilde, da pequena nobreza italiana, originalmente da Toscana, mas já se tinham mudado para a Córsega em busca de melhores condições de vida, provavelmente. E olha, e se a alta nobreza italiana já é o que é, imaginem agora a pequena, não é? Mas isto só acrescenta ainda mais à extraordinária ascensão deste miúdo. Estas suas origens italianas eram para ele um enorme orgulho, e ele costumava dizer, com muita premonição, venho da raça dos que constroem impérios. Napoleão começou como um simples oficial de artilharia no exército francês e foi apanhado pelas malhas da Revolução Francesa, que foi em 1789, como sabemos. Nestes tempos conturbados, ele foi rapidamente subindo nos escalões do exército, graças ao seu mérito militar, e foi aproveitando as chances de progressão abertas pela Revolução. Aos 24 anos, ele era já general, imaginem, general. Vocês aos 24 anos eram o quê? Uns potheads,
nada,
não é?
Uma fumavam, qualquer.
Fumavam charros atrás da igreja de Santo Contestável, como fazia o meu irmão Fred.
Santo Contestável.
Agora, desculpa, Fred. Desculpa, Fred. Bom, entra então em cena agora o seu gênio para a guerra, e temos de dizer, ele é provavelmente um dos maiores génios militares da história da humanidade. Já chefiando exércitos, ele vai vencer praticamente todas as batalhas em que participa, tomando para a França aquilo que nós hoje chamamos a Itália, mas também a Áustria. Ele comanda até uma expedição ao Egito, onde disse a sua famosa frase: meus soldados, do alto destas pirâmides, 40 séculos de história nos contemplam.
Nessa voz dele.
Adorem o remake.
Não, por acaso não era. Eu acho que ele devia ser mais assim.
Por acaso, ela também imagina mais assim.
Filhas, sim. Do alto destas pirâmides, olha, 40 séculos de história nos contemplam. Essa é que é essa. Mas ficou para a história uma voz um bocadinho mais grossa. Bom, esta campanha não vai ser bem sucedida, mas Napoleão volta a casa nos píncaros da sua popularidade, através de um golpe e também da fortíssima propaganda que ele usava. Tornou-se primeiro cônsul de França, no fundo o cargo mais importante, e uma espécie de chefe absolutista, ainda que no regime republicano. Ele vira-se então para as colónias francesas na América e trata da fabulosa venda do Louisiana aos Estados Unidos. Qualquer coisa como 14 milhões de dólares na altura. Imaginem o dinheiro que isto não era. Ainda hoje é o que é, imaginem na altura. E de facto esta venda da Louisiana, é preciso dizer aqui, ajuda a criar de facto os Estados Unidos modernos, porque isto representou o aumento para o dobro do território americano, que equivale mais ou menos a 15 estados. Esta venda foi uma fortuna, como eu disse, e esta fortuna ele vai usar para financiar a sua ambição de controlar toda a Europa. E por falar em ambição, em 1804 ele vai fazer-se coroar imperador dos franceses. A França nunca tinha tido um imperador. Ele vai buscar a coroa milenar do próprio Carlos Magno, que foi o único homem até então a governar de facto sobre toda a Europa. Ele coroa-se a si próprio, tira a coroa da mão do homem que o ia coroar, lá do padre, do superior.
Deixa estar que eu faço isso. Sim.
E coroa-se assim. Como quem diz, ninguém tem poder para se coroar, para me coroar, senão eu próprio. Isto aconteceu na Catedral de Notre-Dame, em Paris, e conta-se uma história curiosa. A própria mãe, Letícia Bonaparte, terá dito: pourvu que ça dure, que significa, vamos lá ver se isto dura, esperemos que isto dure, quando é a própria mãe a dizer, e hoje em dia essa frase é uma expressão idiomática francesa. São extraordinários os feitos deste homem pequeno, como se costuma dizer. Ele tinha 1,68m, também
não era assim tão pequeno, mas foi um gigante de facto no que ele conseguiu fazer. Ele venceu sempre todas as coligações que se formaram contra ele, consegue vencer o poderoso Império Russo, destrói o Império Alemão, o chamado Sacro Império, reorganiza-o, cria novas províncias, dando assim, ele é o pai também desta maneira da Alemanha moderna, e depois, para além da França e da Alemanha, controlou também a Itália, os Países Baixos, a Suíça, a Espanha, e mais do que isso, numa clara humilhação para as famílias reais que há mais de 1000 anos governavam a Europa, ele fez dos seus irmãos e dos seus cunhados, esta gente de origens pouco ilustres, reis da Holanda, reis de Espanha, príncipes de Nápoles, grãos-duques da Toscana, enfim, pôs a família toda a governar a Europa. Mas vai ser, claro, na Península Ibérica que começa a sua debacle, com as proféticas palavras da sua mãe. As guerras peninsulares, como sabem, ele ocupou, as suas tropas ocuparam Portugal, vão durar 6 anos. A família real mudou-se para o Brasil, como nós sabemos, é uma página famosa da nossa história, e ele acabaria por ser derrotado pelos aliados, no fundo os ingleses. Napoleão atira-se ainda a um novo ataque contra o Império Russo, que foi um novo desastre militar. Os aliados, por fim, depois de tantas derrotas e tantas tentativas, conseguem a sua desforra, ocupam França, acabam com a festa e mandam Napoleão para o exílio na ilha de Elba, que fica ao largo da Toscana. O nosso homem, o nosso Napoleão, consegue ainda fugir desta ilha, volta a reorganizar a sua subida ao poder, mas depois vai ser definitivamente derrotado numa batalha na Bélgica, imortalizada através de uma música do Zaba, a Batalha de Waterloo, e que eu diria
sim,
que é
uma... Sim, antes dessa música ninguém sabia.
É muito conhecida.
Sabia, sim, foi, claro. Foi o Zaba que tornaram esta batalha famosa. Não, mas
sim,
é,
como não?
O Zaba, disseste o Zaba?
O Zaba
da Hutt.
Fui possuído pelo espírito da Joana Amaral Dias. Bom, esta é hoje uma das mais famosas batalhas da história, não é? A Batalha de Waterloo, e há até uma... Bom, uma anedota que eu depois conto no fim.
É do busto de Napoleão? Ah, não.
Não, é de um homem que em Londres vai apanhar um táxi e diz Waterloo, please. E o motorista de táxi diz The station. E o homem responde Well, I'm a bit late for the bottle, aren't I?
A minha mãe inglesa, essa
que
é a piada.
Que momento.
Tão inglesinha
que da nossa emissão.
Peço desculpa. Bom, força. Napoleão vai ser derrotado então em Waterloo, e agora, para não arriscar, em vez de mandarem para uma ilha assim perto, vão mandá-la para a remotíssima Santa Helena, que fica literalmente no meio do mar do Atlântico Sul, ali mais ou menos na linha do Rio de Janeiro, mas no meio do mar. Lá morreria, talvez envenenado, as teorias abundam, não se sabe bem. Napoleão casou 2 vezes, a primeira das quais com Josefina de Beauharnais, a famosa Josefina. Eles acabariam por se divorciar, um pouco por cornos, que punham...
Isso acontecia na altura? Tipo, as pessoas divorciavam?
Oh filha, se quando és o imperador da França, tu fazes o que quiseres, não é? Sim, mas anulavas os casamentos. Mas também porque eles não tiveram herdeiros, é provável que Josefina não... E então com quem é que ele vai casar? Com Maria Luísa, a filha do imperador da Áustria, em mais uma provocação ao establishment real. Esta Maria Luísa odiava Napoleão, pelo menos no início, ela casou muito nova.
Ah, porreiro. Lembremos
que ela era sobrinha neta da Maria Antonieta, morta na Revolução Francesa, a que o Napoleão estava ligadíssimo, portanto, era quase o responsável pela morte da tia, que ela devia gostar muito, lhe dava.
Que boa escolha de casamento.
Claro. É quase uma, foi
boas memórias.
Uma provocação. Este casamento, claro, ele acabou por ser mais ou menos feliz este casamento. Eles tiveram um único filho, que logo à nascença teve o título de Rei de Roma, que ele não fazia nada por menos, não é? Mas este miúdo morre novo e sem descendentes, e foram os sobrinhos de Napoleão, que continuam a dinastia Bonaparte, olha, que dura até hoje, e lá está, vivem em França, são muito felizes e também são muito ricos. Mas foi, de facto, Josefina o amor da sua vida, e foi a última palavra que ele disse antes de morrer, Josefina. Napoleão é, de facto, uma figura muito controversa. Ele foi um gênio militar, um estadista brilhante, ou então um louco sanguinário. A verdade é que a sua marca dura até hoje, de maneiras que... não é de maneiras que... Não é de... Pera, deixa-me explicar. Deixa-me
explicar.
Deixa-me explicar.
Não, de maneiras que... De formas que, não é?
Exatamente. De maneiras que...
De tal forma
agora,
que...
Agora acabava sempre assim.
Não,
pronto, e de maneiras que morreu.
De maneiras que é isso.
O que eu queria dizer era de maneiras que nós às vezes nem imaginamos.
Exato,
como
bem.
A sua marca...
E tudo só com uma mão, porque ele estava sempre com a mão dentro do casaco, como sabemos.
Dentro do casaco, deve ter sofrido um cancro do estômago. Olha, foi ele que lançou verdadeiramente as bases da Europa moderna onde nós vivemos hoje. Ele tem os seus códigos napoleónicos que influenciaram ordenamentos jurídicos de quase uma centena de países. Ele foi responsável pelas reformas que nos trouxeram noções como a meritocracia, a igualdade perante a lei, os direitos de propriedade, a tolerância religiosa, a educação laica, a consolidação das finanças públicas, a criação da administração do Estado. Aquilo,
era um estadista só,
mas... A promoção da ciência, imagine-se, e pode até dizer-se que ele acabou definitivamente com o feudalismo e deixou os mais importantes códigos judiciários desde a queda do Império Romano. Olhem, e até criou o sistema métrico, imaginem, é ele que o devemos, e deixou claro um estilo artístico, a que chamamos o estilo Império. Talvez nunca ninguém, digo eu aqui, tenha alcançado tanto em tão pouco tempo, ainda que muito brevemente, como se calhar tinha de ser. Napoleão, que conforme previa a mãe, aquilo não durou muito tempo, morreu faz hoje 199 anos.
Oh!
Diz-me.